Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 17 de junho, já está no ar. Vamos juntos nesta sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa, afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, levar muita informação para os nossos ouvintes.
Isso aí, Kátia. Boa tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Um ótimo dia para você, ótima quinta-feira. Lembrando que daqui a pouquinho muitas informações para você ficar bem informado. E também tem a sua participação, né, pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando já a sua mensagem escrita. E logo mais a gente libera o telefone 3675-2000. É para você fazer suas observações, reclamações e reivindicações aqui no Jornal do Meio-Dia, Kátia.
Exatamente. Então fique conosco nesta sintonia. Agradecendo a audiência dos nossos queridos ouvintes que estão sempre sintonizados, né, enviam mensagens informando que não perde o Jornal do Meio-Dia. Então eu quero agradecer aqui a alguns ouvintes. Olha, informação aqui atualizada, já eu vejo aqui. Mandar um abraço para o Osmário Gomes de Jesus, acompanhando sempre o Jornal do Meio-Dia. Luiz Cláudio, Rosana Nascimento, sempre ligadinhos aqui no Jornal do Meio-Dia. Mandar um abraço para ele, Marcos. Ciro Zatelli. Ontem encontrei o Ciro lá no G Barbosa. Um abraço para você, Ciro. Figura. A gente já
abração, Ciro.
Algumas questões lá. Ciro, não dou conta de participar direito do grupo, como você participa lá no grupo... Esqueci o nome do grupo, gente. Deixa eu olhar aqui. Acho que é o dos radialistas. Jornal do Radialista. Vai estar mandando um abraço aí para o pessoal todo deste grupo.
O nosso amigo Elias, né?
Exato, Elias Reis aí, né? Do grupo Jornal do Radialista e toda a galera que participa também, né? Eu falei para ele, não dou conta não de acompanhar, é muita coisa. Mas a gente fica bem informada lá também. Pois é, então a partir de agora, você já sabe, né? Fica bem informado no Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. É um oferecimento da rede UniFTC. Vestibular online ou usando sua nota Enem, você tem bolsa de 60% garantida. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Eliel, duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Arrasta a pé de Isso. ofertas é lá na Supermoda, onde você faz suas compras e pode parcelar em até 10 vezes sem juros.
Já tem o Coutinho Neto também, né, Kátia?
Verdade, já o repórter Coutinho Neto chegará aí com aquelas informações, né? Muitas informações do setor policial. E muitas notícias de chamar a atenção, viu? Daqui a pouquinho com o Coutinho Neto. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. Vacina russa será aplicada em 5 cidades da Bahia. Pois é, né? O governador disse que vão ser em cidades próximas a Salvador e que tem até 50 mil habitantes.
A Sputnik V.
Exato.
Meio Norte de Teresina, 2.997 mortes em 24 horas. Brasil tem dia mais letal desde abril.
Diário de Pernambuco, seleção para contratar 1.575 profissionais de saúde no estado.
Diário do Nordeste do Ceará, economia no Ceará cresce 1,78% em abril.
Tribuna do Norte de Natal, casos de AIDS crescem 55% entre os mais jovens no Rio Grande do Norte. Olha, isso é um alerta, hein?
Tem que ter cuidado. Jornal O Imparcial de São Luís incentiva a vacinação. R$10 mil em prêmios para tomar a segunda dose.
Uia!
Olha lá no Maranhão.
Menino, que coisa, hein? Eu estava vendo um comentário de uma deputada, eu não me recordo o nome dela agora, e ela fez um comentário que eu acho que tem lógica, né? Ela falou assim, eu deveria começar a aplicar logo tudo, primeira dose em todo mundo, porque tem muita gente que não vota para tomar a segunda, né?
É.
Você vai ficar guardando segunda dose, tá atrasando e tal. Eu acho que tem lógica, viu, Marcos Bezerra?
É, de certa forma, pelo menos uma parte, né?
Exatamente. Gazeta de Alagoas, Maceió, órgão desativado. Gabinete fantasma da vice-governadora pediu aluguem carros de luxo, diz deputado. Olha só, Marcos, bicho, tá pegando lá em Alagoas, né?
Jornal Globo do Rio, por 408-67, Câmara aprova alterações na lei de improbidade.
Jornal Dia do Rio, violência em Manaus. Polícia apura se ordens para ataques partem do Rio de Janeiro.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, cerco ao maníaco que tortura, estupra e mata sem piedade.
Pois é, hoje ainda vamos falar sobre esse cerco aí, né, a este maníaco. Vamos trazer também a assistência, ficha criminal dele,
já
viu?
São 9 dias de caçada ele, né?
Exato. Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte, impasse das aulas em BH vai parar na justiça.
O Tempo, de Belo Horizonte, volta às escolas em BH, caminha para ser decidida na justiça.
Jornal Estado de São Paulo, Câmara afrouxa lei que pune políticos por irregularidades. Valeu, Câmara Federal.
Ai, ai.
Valeu.
Valor Econômico de São Paulo, Banco Central e Fed sinalizam ajuste mais duro contra a inflação, né? O Fed é o Banco Central norte-americano.
Exato. E por fim, Jornal Agora, de São Paulo. Veja quando recorrer à justiça com os novos prazos do INSS. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que já você vai poder participar, tá? Vai poder falar conosco ao vivo por telefone 3675-2000 ou, caso queira apenas enviar mensagem, envie agora. Mensagem escrita para o WhatsApp 988291029, tá? São 12 horas e 16 minutos. Aqui no Noticiário Regional, a gente sempre divulga os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. O de Ilhéus está aqui atualizado de ontem, dia 16, informa que são 18.803 casos confirmados desde o início da pandemia. Deste total, 18.159 curados, são 150 casos ativos no momento em Ilhéus. Infelizmente, 494 óbitos. Dos 61 leitos de UTI Covid, né, no município de Ilhéus, 68 leitos estão ocupados. Aí tem o detalhe, né, desses 68 leitos ocupados. 32 pacientes são de Ilhéus, 36 pacientes são de outros municípios. A maioria sempre de outros municípios, mas deu aumentada aí, né, o número de pacientes de Ilhéus, do próprio município, em UTI. E aí a gente vai para o boletim da Covid de Itabuna. Primeiro eu vou falar o boletim do município, para em seguida trazer uma informação aqui que diz a SESAB, que é a Secretaria de Saúde do Estado. Então, o boletim da Covid de Itabuna, que saiu ontem, dia 16, informa que são 31.742 casos confirmados no município, deste total, 30.703 curados. Lá são 473 casos ativos no momento e, infelizmente, 566 óbitos. 49 leitos de UTIs ocupados, 100% de lotação. 44 leitos clínicos ocupados, 12 leitos clínicos disponíveis. Pois é, né? Então, está aqui no boletim da Covid de Itabuna, 566 óbitos. Mas, Marcos, a SESAB diz que é maior o número. Então, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, a SESAB, aponta para registro de 607 mortes provocadas pelo coronavírus em Itabuna desde o início da pandemia. Os dados estão disponíveis no sistema de transparência de dados, né, relacionados à pandemia no estado. Os números revelam grande discrepância quanto ao que o município vem divulgando desde o final de maio. E de acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, como eu disse, Itabuna tem 566 óbitos. E aí essa discrepância no número de óbitos entre o divulgado pela SESAB e os dados da saúde do município de Itabuna já foi maior. No domingo, dia 12, o município registrava total de 539 óbitos. A CESAB apontava 606, né? 606 mortes em Itabuna. Foram 27 óbitos em 4 dias, gente. É uma coisa absurda. Então, por vários dias aí, houve um apagão na divulgação dos dados em Itabuna. A prefeitura alegou problemas no sistema de centralização e divulgação dos dados da pandemia. E após a normalização da divulgação dos dados, o sistema registrou em 4 dias total de 27 mortes em decorrência da Covid-19. Então, apesar da discrepância, o município ainda não se pronunciou publicamente quanto a esta grande diferença. O município somente resolveu endurecer as medidas restritivas para o comércio, né? Isso foi ontem. Saiu essas medidas, né? Depois de praticamente uma semana com todos os leitos de UTIs ocupados. E é sobre isso que a gente vai falar agora, né, Marcos? Com 19 pessoas à espera de UTI, Itabuna, então, endureceu aí as medidas contra a Covid-19. Como é que fica agora?
A Prefeitura de Itabuna anunciou ontem o endurecimento das medidas de combate à disseminação da Covid-19 no município. A decisão se deve ao aumento dos casos graves da doença e à lotação de todos os 49 leitos de UTI Covid dos hospitais itabunenses, que também recebem pacientes de outras cidades. A secretária de Saúde, Lívia Mendes, informou que, devido à falta de vagas, 19 pessoas aguardam transferência para municípios com leitos de terapia intensiva disponíveis. E tem medidas mais duras nos próximos finais de semana, né? O governo municipal, lá em Itabuna, decidiu manter apenas os serviços essenciais em funcionamento nos próximos dois finais de semana. 18 a 21 de junho e de 25 a 28 ainda deste mês, estarão autorizadas somente as atividades de saúde, comercialização de alimentos, segurança e transporte. No mesmo período, a comercialização de bebida alcoólica também será proibida. Com vigência restrita aos finais de semana, as medidas não alcançam obras em hospitais e unidades de saúde.
Até porque são unidades, né, essenciais. Tá aí, né, Itabuna endurecendo aí algumas medidas por conta desse avanço da Covid, 100% de lotação, né, nos leitos de UTI.
Sim, já com fila de espera, né?
Fila de espera. Agora, por que que não manda esse pessoal que tá esperando, não manda pra Ilhéus, onde tem vaga? Por que dessa demora?
A demora da regulação, né?
A gente não entende, Ilhéus tá do lado de Itabuna, Marcos Bezerra, e tem vaga, né? Daqui a pouco, aliás, vou destacar aqui de novo, né, cadê? Quantas vagas tem em Ilhéus? Aqui, ó. De 81 leitos, 68 ocupados. Então, são mais de 10 desocupados. Eu não entendo, né?
E com relação às restrições em Itabuna, a gente espera, né, que a população itabunense tenha consciência, né?
Exato.
Não desça para Ilhéus e outras cidades.
Para fazer aglomeração aqui. Aí. Né? E aí, inclusive, Marcos, a Prefeitura de Ilhéus publicou ontem, né, o decreto 66/2021, que atualizou as medidas de combate à pandemia de Covid-19. O texto prorrogou o toque de recolher das 11 da noite às 5 da manhã até a próxima terça, dia 22, e deu autorização expressa para a comercialização de bebida alcoólica neste final de semana em Ilhéus, tá? Também manteve outras medidas restritivas, a exemplo da proibição de eventos festivos. Ao garantir expressamente a venda de bebidas alcoólicas no sábado 19 e domingo 20, a Prefeitura de Ilhéus blindou o município contra o critério estabelecido pelo governo do estado, que proibia a atividade nas regiões com taxa de ocupação de UTI Covid acima de 75% nos dois próximos finais de semana. E aí, conforme o critério estadual, apenas regiões que passaram pelo menos 5 dias consecutivos com taxa de ocupação igual ou inferior a 75% poderão liberar o comércio de bebidas. Portanto, Ilhéus liberou, né? Ilhéus está com um pouco mais de 80% mais ou menos, né, de ocupação aí de leitos de UTI, 80, 83%. Mas a prefeitura já baixou o decreto liberando, né? Mas isso quer dizer que você tem que fazer a sua parte, né? Você compra a sua bebida e vai para sua casa, né? No barzinho tem toda a organização. Agora não pode estar fazendo aglomeração na rua, né? Como não estava fazendo ali naquela passarela do álcool, né, Marcos Bezerra?
Sem máscaras.
Sem máscaras, enfim, né? São 12 horas e 23 minutos. 12h23, vamos mudar de assunto, entrando já aqui na área policial, né? Porque a gente vai falar novamente sobre o caso aí da prisão dos ex-prefeitos de Eunápolis e Porto Seguro. acusados de corrupção, eles foram soltos, não é isso, Marcos?
Isso, Cátia. Os ex-prefeitos Robério Oliveira de Eunápolis e Cláudio Oliveira de Porto Seguro tiveram as prisões revogadas pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, ontem, quarta-feira. O casal de políticos e três empresários foram presos na terça, dia 15, na Operação Fraternos da Polícia Federal. O habeas corpus para Robério e Cláudio Oliveira foi concedido pelo desembargador Ney Belo Filho, que observou que os crimes dos quais o casal é acusado teriam sido cometidos há mais de 3 anos. Por isso, inexistem, segundo o magistrado, as condições para a manutenção das prisões dos dois políticos, que ontem foram levados para os presídios de Eunápolis e Teixeira de Freitas. De acordo com a Polícia Federal, a Operação Fraternos teve o objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável por fraudar e desviar cifras milionárias de dezenas de licitações realizadas pelas prefeituras de Porto Seguro, Eunápolis e Santa Cruz Cabralha entre os anos de 2008 e 2017. Os mandados foram cumpridos em Eunápolis, Porto Seguro, Vitória da Conquista e Salvador. Foi determinado ainda o afastamento do cargo do atual prefeito de Santa Cruz Cabralha, Agnello Santos, também investigado na Operação Fraternos, além do sequestro de bens e valores dos investigados. Agnello é irmão de Cláudia. Ontem, ex-vice-prefeito de Porto Seguro, Humberto Gatas Nascimento, o Beto Achamoá, foi preso após se apresentar à Polícia Federal em Eunápolis. Depois de audiência de custódia, foi autorizada a prisão domiciliar a Beto Achamoá.
Olha, o caso aí da soltura, né, da Cláudia, ex-prefeita de Porto Seguro, e o Robério, marido dela, ex-prefeito de Eunápolis, né, eles foram soltos aí e pagaram fiança, cada um R$100 mil. E o dinheiro, esse dinheirama todo, veio de onde?
As brechas da justiça, né?
Brasil! Mas não pode nem falar muita coisa, nós somos leigos. Não, né? A defesa diz aí o porquê. Brasil, me deixe, viu? 12 horas e 26 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto está na linha com mais informações do setor policial para nós. Muitas informações, hein, Coutinho? Boa tarde para você.
Olá, Cátia, muito boa tarde para você. Sim, muitas informações. Viatura com tanque cheio de notícias de polícia aqui hoje da 102,9. Boa tarde também, Marcos Bezerra. Excelente quinta, meu amigo.
Boa tarde, Coutinho. Excelente dia para você. Aquele abraço.
Um abraço, Marcão. Um abraço para você que está aqui na hora do almoço acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Receba também a nossa grande solidariedade a todos aqueles que vêm perdendo familiares, entes queridos e amigos na tristeza dessa doença que é a Covid. Por isso mesmo, coloque a sua máscara, é obrigatório. Senão, aqui na viatura você não vai entrar. Coloque a sua máscara, lave bem a sua mão com sabão, álcool gel e principalmente aperte o cinto, porque a partir de agora você é honrado e aqui na viatura da 102,9 vamos pisar fundo na informação do setor policial. E o nosso giro policial desta quinta-feira começando em Itabuna. Itabuna, na noite de ontem, chegou a informação de que alguns líderes de facções criminosas que estão cumprindo pena no presídio daquela cidade serão transferidos para presídios federais por todo o Brasil. Eles vão para o chamado RDD. O que é RDD? RDD é o Regime Disciplinar Diferenciado. Não se sabe ainda quantos e quais são os criminosos que estão sob custódia que irão ser transferidos para presídios federais. Nem tão pouco também a data das transferências, porque são sigilosas. A transferência foi decidida em conjunto pelas autoridades de Itabuna. Nos últimos 3 dias, para que vocês tenham uma ideia, aconteceram 10 tentativas de assassinato em Itabuna, sendo que 7 dessas tentativas de assassinato têm ligação direta com o tráfico de drogas e o crime organizado naquele município. Ainda em Itabuna, um jovem acabou sendo espancado, motorista de aplicativo, bandidos que pertencem a uma facção criminosa. A história é a seguinte: solicitaram serviço do aplicativo desse jovem no bairro São Lourenço. Ao chegar ao local, o motorista foi abordado por 4 supostos passageiros. Eles propuseram ao motorista, assim que entraram no veículo, que ele fosse piloto de fuga deles numa entrega de drogas em um determinado ponto lá daquela cidade e que pagariam pelo serviço à corrida. E o trabalhador, proprietário do veículo, obviamente, não aceitou. Aí os bandidos ficaram chateados, sacaram pistolas e acabaram, tiraram o jovem do motorista e acabaram agredindo com várias coronhadas na cabeça do rapaz. Mesmo atingido, mesmo sendo ensanguentado, os vagabundos continuaram agredindo ainda este rapaz, com chutes na barriga, nas costas da vítima e também com pauladas na cabeça do motorista do aplicativo. Após toda essa sessão de tortura, a vítima desmaiou e os quatro bandidos foram embora sem levar nada. O SAMU 92 foi acionado e socorreu o motorista até o hospital de base Luiz Eduardo Magalhães. O jovem foi identificado como Daniel Souza, de 24 anos de idade. Porém, após ser internado, não temos informações sobre o estado de saúde deste motorista lá de Itabuna, que foi covardemente espancado por bandidos. Aqui na cidade de Ilhéus, ali da BA-001, trecho duplicado, onde muita gente, não é, Marcos e Kátia, e você do Jornal do Meio Dia, tem utilizado para desfilar como se fosse pista de autódromo de Fórmula 1, ou seja, vem extrapolando os limites de velocidade naquele trecho ali do aeroporto até a Praia dos Milionários, pista duplicada, BA-001, bairro Jardim Atlântico. Ontem aconteceu mais um atropelamento, um ciclista identificado como Chico Bonfim estava atravessando uma faixa de pedestre ali próximo ao clube da ABB, quando foi atropelado por um carro que avançou quando Chico ainda estava na faixa de pedestre. Segundo a vítima, o motorista acabou não tendo a paciência de esperar que ele terminasse a travessia e acabou atropelando o ciclista, que, por muita sorte, acabou sendo mais rápido, fugiu do atropelamento, porém teve danos materiais em sua bicicleta. Portanto, as pessoas continuam ainda desfilando na Passarela da Morte, ali a BA-001, duplicada aqui na cidade de Ilhéus. Temos que ter realmente mais fiscalização em relação ao limite de velocidade daquele trecho aqui da zona sul da cidade de Ilhéus. Aconteceu uma tragédia em nossa região. Há uma idosa, identificada como Dona Lourdes, ela morreu atropelada ontem à tarde no centro do município de Gandu. O acidente aconteceu por volta das 3 horas. Com Dona Lourdes, as informações que nós temos é que ela estava andando por uma calçada próximo a um supermercado e em frente a uma agência bancária, quando de repente ela acabou se desequilibrando, batendo na carroceria de um caminhão baú que estava dando ré, e ao cair, o caminhão passou por cima dela. Apesar do serviço de urgência do SAMU ser acionado e a polícia militar, foram rapidamente para o local, porém a senhora já estava sem os sinais vitais no município de Gandu. Daqui a pouquinho, hein, voltaremos com novas notícias de Polícia Rodoviária Federal identifica passageira de ônibus com 35 quilos de maconha. Onde foi isso? Como aconteceu isso? Daqui a pouco, aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, que continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. São 12 horas e 32 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Esse é o seu ponto da informação, Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. São 12 horas e 38 minutos. Só dando continuidade aqui o setor policial aí, vamos ao noticiário estadual com informações sobre a Operação Faroeste. É isso mesmo. O que a Polícia Federal prende operador acusado de movimentar mais de R$1,5 milhão para juiz preso. Um homem apontado como um dos operadores do juiz Sérgio Humberto de Quadros Sampaio, réu na Operação Faroeste, foi preso na manhã de hoje em Barreiras, no oeste da Bahia, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, STJ. A prisão foi realizada pela Polícia Federal. Segundo informações, as investigações apontam que Luiz São Mateus recebeu mais de R$1,5 milhão durante o período da Operação Faroeste, com a realização de 7 fases. A Faroeste foi deflagrada em novembro de 2019 para investigar um esquema de compra de vendas de sentenças, corrupção e tráfico de influências no Tribunal de Justiça da Bahia. O juiz Sérgio Humberto está preso desde a realização da primeira fase da operação, acusado de vender decisões para o grupo do Quase Consum, da Guiné-Bissau, Adailton Maturino, na disputa aí de mais de 300 mil hectares de terras na região de Formosa, do Rio Preto. Marcos, que coisa, hein? Um juiz que tem que trabalhar em prol da justiça, né?
As pessoas gananciosas, né, que fazem coisas que enojam a gente.
É verdade.
E acabou que o agricultor que denunciou alguns deles, né, foi morto recentemente.
Sexta-feira passada, né?
É.
Lá na região de Barreiras, infelizmente. Lembrando que tem desembargadoras, né, presas,
sim,
também.
Sim.
Desembargadores presos aí por conta dessa Operação Faroeste. São 12 horas e 40 minutos. Vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, você já pode ligar e falar conosco ao vivo, 36752000, ou envia sua mensagem escrita para o WhatsApp 98829-1029. Nós temos mensagem de ouvintes no WhatsApp da Gabi, não é isso, Marcos?
Temos sim, Kátia. Boa tarde. Olha, em Baza, fez um serviço no caminho 27 e deixou a manilha entupida. Eu creio que deve ser na Urbis, em Léus, né? E quando chove, alaga tudo, principalmente no caminho 25. A pessoa mandou até um vídeo aqui, o ouvinte. A gente pede providências da Embasa lá no caminho 27, né?
Eita, Embasa, ajuda o povo, não piora a situação não, pelo amor de Deus. Vamos tomar providência em relação a essa questão aí no caminho 27, né, Marcos?
Sim.
Lá na Urbis, aqui em Ilhéus. Bem, o nosso ouvinte está na linha, vamos saber quem vai falar conosco. Boa tarde, quem fala aí, de onde?
Alô, boa tarde, é Fábio que está falando, aqui de Ilhéus, do Vilela.
Tudo bem?
Tudo.
Pois não.
Ô moça, eu gostaria de saber, porque tipo, eu trabalho na lotação e a Polícia Civil daqui de Ilhéus não tá dando trégua aqui pra nós da lotação, entendeu? Fica pegando os nossos carros da lotação. Desse jeito, entendeu?
Oi.
É, a ligação caiu dele.
É, a ligação dele que caiu aí. Bem, Eu não sei te dizer, mas até segundo a própria prefeitura, né, Polícia Civil, a polícia, os carros de lotação estão trabalhando de forma irregular, né? Então eu não posso opinar sobre o que é irregular, meu amigo. Desculpa, eu tô aqui para falar do que é regular, do que é correto.
É verdade.
12 horas e 42 minutos, temos mais mensagem de ouvinte?
Deixa eu dar uma olhada aqui.
Enquanto isso, Marcos, um pessoal me procurou. Moradores do loteamento Praia Dourada, em Ilhéus, que fica na Praia dos Milionários. Mais especificamente, moradores da rua Bentivis, tá? No loteamento Praia Dourada. Eles estão pedindo aí, encarecidamente, os donos de uns terrenos, né, dessa rua, que estão lá abandonados, esquecidos, tipo assim, porque ninguém aparece lá, Marcos, para se identificar como dono. E aí, Marcos, mato, só crescendo nos terrenos.
Nossa.
Cobras saem de lá e vão para as residências da rua, ratos, inclusive serve até de esconderijo para quem quer fazer coisa errada. Né? Já foi confirmado isso lá. E os moradores estão pedindo aí, encarecidamente, a esses donos de terreno para pelo menos fazer a limpeza. Porque tem uma moradora da rua que acaba fazendo sozinha, pagando R$150 em média para fazer a limpeza. Às vezes alguém ajuda, né? Mas eles estão incomodados, moradores da rua Bentivis, no loteamento Praia Dourada, com essa questão. E é um local que já tem muitas residências, muitos edifícios em construção, outros já prontos. Mas aí tem essa rua que tem esses dois terrenos que acaba criando muito mato. Né? E segundo moradores, né, às vezes eles saem desse terreno cobras venenosas e vão para a casa deles. Então, atenção aí, vocês proprietários desses terrenos na rua Bentivis, no loteamento Praia Dourada, na Praia dos Milionários, em Ilhéus. O pessoal da associação aí, de moradores do loteamento Praia Dourada, né, vem tentando fazer melhorias por ali, né, sempre jogam britas nas ruas, né, fazem várias melhorias. E aí eles não podem fazer nada em relação ao terreno particular, né, Marcos Bezerra?
Sim, sim. Então, se viram, né, por conta própria.
Exato. Então, tá faltando sensibilidade dos donos desses terrenos aí. E aproveitar, vou lembrar uma coisa aqui também. IPTU ali é caríssimo, que já me falaram, né? Mas a prefeitura não toma nenhuma providência assim de passar uma máquina, de arrumar, eles que ficam, né? Pagando pra jogar brita. Rapaz, é coisa, né, Celeus?
Nosso WhatsApp aqui, boa tarde, Kátia, Marcos. A pessoa mandou o vídeo, a ouvinte, né? Olha só as condições dos moradores de Lagoa Encantada sendo atendidos em plena rua, feito animais, porque o posto, né, de saúde está sendo moradia de morcegos e baratas. Está jogado
meu
as traças.
Deus, solta o vídeo aí para eu ver, Mar. Pode soltar. Rapaz, olha para isso, gente. Na Lagoa Encantada, né, Marcos Bezerra? Essa reclamação não é de agora, né? Sem falar que o povo reclamava que não, nunca vinha ninguém para atender.
Ao povo lá debaixo de uma árvore.
Rapaz, olha pra aí, gente. Ó, o pessoal tá debaixo de uma árvore aqui, um monte de gente à espera aqui de atendimento, né? É um posto de saúde improvisado, pelo amor de Deus. Isso é Ilhéus, viu? Não é no fim do mundo. Em Lagoa Encantada, em Ilhéus. O povo já sofre com a estrada, né? Que é uma dificuldade para arrumar a estrada.
Sim.
E ainda não tem posto de saúde decente, Deus me livre. Olha, a Bahia registrou aí, né, Marcos? Infelizmente, mais mortes por conta da Covid-19. O número está bem alto, né?
Sim, sim. O estado da Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 5.885 casos de Covid-19, com 5.162 recuperados. O boletim epidemiológico de ontem, quarta-feira, também registra 119 óbitos. Dos 1.077.784 casos diagnosticados desde o início da pandemia, 1.040.809 já são considerados recuperados, 14.153 se encontram ativos e 22.822 tiveram óbito confirmado. O boletim epidemiológico contabiliza ainda 1.322.982 casos descartados e 237.815 em investigação. Ao meio-dia de ontem, 112 solicitações de internação em UTI adulto Covid-19 constavam no sistema da Central Estadual de Regulação, além de 61 pedidos de leitos clínicos.
Está faltando mais agilidade também por parte dessa Central de Regulação, né? Porque a pessoa ficar 5 dias no extremo sul, ali, Eunápolis, seja Eunápolis, Tamaraju, Teixeira de Freitas, à espera de um leito, com diversas vagas de leitos em Leu, sem não ser transferido, a gente não entende isso, não. Eu queria que a Central de Regulação explicasse isso melhor.
E a gente sabe que esse número de recuperados, né, da Covid que é colocado, a gente sabe das sequelas, né, que são muitas, né, para muitas pessoas. Né?
Muitas, infelizmente. Eu estava conversando com uma pessoa, Marcos, que teve Covid, e aí ele disse, Kátia, depois que aí eu me curei da Covid, mas, né, tenho que fazer alguns tratamentos, alguns exames, estou fazendo acompanhamento com fisioterapeuta. Sim. Graças a Deus eu posso bancar isso. Mas e a maioria que não pode, Kátia? Porque depois que eu saí do hospital, a quantidade de medicamento que o médico passou foi mais de R$600.
Olha.
Fora outras coisas. Aí eu fico me... Aí a pessoa disse isso. Aí eu fico me questionando. Pessoas que não podem, como é que fazem, Marcos?
Uhum.
Como é que tá a situação desse povo?
Mas é verdade.
Talvez seja por isso que muita gente tá morrendo bem depois, né? Com as complicações. De repente não consegue, né? Fazer um tratamento.
É verdade.
Triste realidade, viu? 12 horas e 48 minutos. Olha, vamos aproveitar aqui e lembrar que o Ministério da Saúde enviará agora mais vacinas para a Bahia. Quem disse isso foi o secretário de Saúde da Bahia, o Fábio Vilas Boas, anunciou esta manhã que 201.240 doses de vacina da Pfizer contra a Covid-19 vão chegar ainda hoje no estado da Bahia. E ainda, segundo Fábio Vilas Boas, a Bahia também receberá 143.400 doses de vacinas da Coronavac, com previsão de chegada amanhã, sexta-feira. O secretário disse ainda que esses imunizantes serão levados para as unidades regionais de saúde, de onde serão distribuídos. Tá aí, né? Que cheguem cada vez mais vacinas para o povo. Ainda hoje a gente vai falar da antecipação de mais 7 milhões de doses da Pfizer, viu? Para o Brasil. Que maravilha! Vamos divulgar mensagem de ouvintes, Marcos.
Vamos sim, boa tarde, líder em audiência, é o Ozenal. Poderiam me informar quando começa a vacinar a partir de 48 anos? Abraço e obrigado.
Olha, assim que a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus divulgar isso, nós também vamos divulgar, tá? porque a gente segue esse calendário aí, né, Marcos, de vacinação que a Prefeitura, a Secretaria de Saúde do município de Ilhéus organiza, tá?
Eu creio que semana que vem, né, porque a semana passada já começou 49+, né?
Uhum, exato.
É.
Eu imagino que sim, que tá próximo aí, chegando essas vacinas, né? Eu acredito que sim. Também tô esperando, meu amigo, da casa dos 30 e poucos.
Mas você vai pela imprensa antes disso.
Como, homem de Deus, se Ilhéus nunca anunciou nada desse
nem
tipo?
Nem anunciou nada, né?
Nossa. Em Itabuna, sim, tá anunciando que vai ter a vacinação para o pessoal da imprensa, que está trabalhando, né, nos veículos de comunicação, entre 30 e 39 anos. Como eu não trabalho em Itabuna, não moro em Itabuna, então... Eu tenho que esperar Ilhéus. Espero que a Secretaria de Saúde de Ilhéus também caia na real, que a maioria que trabalha tem menos, né, de 40 anos.
Sim.
Trabalha na ativa e diariamente, né, nos veículos de comunicação. Mais mensagens de ouvintes, Marcos?
Tem. Boa tarde, Kátia, Marcos e a Cleise Santos. Nós da comunidade aqui do Banco da Vitória, né, precisamos da ajuda de vocês, pois estamos sem marcadora de exames, pois a mesma diz que está sujeita, né, está com suspeita de Covid, melhor dizendo. No entanto,
A pessoa é moradora do bairro aqui, né? Do bairro Banco da Vitória, ela está reclamando de quê? De aglomeração?
E que falta alguém para marcar, né, os exames. A marcadora aí está com suspeita de Covid e deve estar sem comparecer, né?
Ah, entendi.
Eu creio que é isso.
Deve estar afastada por suspeita de Covid, a funcionária do posto, né, que faz a marcação de exames. E eu também acho que deveria se substituir, né, gente?
Mas
eu
logo imediatamente, né?
É, porque as outras doenças não esperam não, viu, Marcos? Não existe só Covid, não, tá? Muitas outras.
Mas parece que para a Prefeitura de Ilhéus é bom, né, quando ocorre isso, que aí já não precisa gastar com atendimento, né, e funcionários e médicos naquele posto.
Ai, ai, é mesmo.
Tem uma economia por parte deles.
É o que mais parece mesmo, é impressionante. Mais alguma mensagem, Marcos?
Boa tarde, Kátia. Queria saber aonde está o Ministério Público, o Poder Público, né, os Centros de Assistência, a Prefeitura Municipal de Ilhéus, que não tomam providências com os moradores de rua na Praça José Marcelino, ali próximo à Avenida 2 de Julho, né, em frente ao edifício Cidade de Ilhéus. Eles brigam entre si com garrafas de vidro, com facas e às vezes avançam nas pessoas pedindo dinheiro para bebidas e drogas.
Nossa, onde isso?
Praça José Marcelino, ali na 2 de julho, na Avenida 2 de Julho, em Ilhéus.
Que coisa, hein? Ah, já vi essa movimentação ali mesmo, porque ele mega assusta a gente. Acho que até com medo de estacionar por ali. Olha, eu agradecer de novo aqui a audiência do Osmário, eu mandei um alô pra ele, e ele mandou a mensagem aqui, né? Dizendo que tá, sim, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Obrigada, Osmário, um abraço pra você, viu? São 12 horas e 52 minutos, nós vamos acionar o nosso repórter novamente, viu, Cauana? O Coutinho Neto para fazer a segunda entrada de hoje aqui no Jornal do Meio Dia com muitas informações do setor policial. Olha, por falar nisso, setor policial, daqui a pouco no Noticiário Nacional, após o Coutinho aí, a gente vai trazer a informação sobre esse maníaco, né, que é procurado por cometer crimes em três estados brasileiros. E o cerco contra ele, né, a corrida lá para encontrar, prender esse homem, no caso, no estado de Goiás, tá grande, né? Então, a gente vai trazer informações já já. Bem, o nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações do setor policial. Quais são as notícias, Coutinho?
Certo, Kátia, retornamos com novas notícias de polícia. Vamos agora viajar em toda a nossa grande Bahia com as informações do setor policial. Olha, Cátia, também quero aproveitar aqui a agenda social e mandar um abraço aqui para nosso amigo empresário Rafael da Imporlaser, sempre acompanhando o Jornal do Meio Dia, e ele pediu para embarcar na viatura, está aqui todo fantasiado já de máscara, já passou álcool gel, já apertou o cinto e já embarcou na viatura da 102,9 aqui ao nosso lado. Um abraço, Rafael da Imporlaser. Olha, nessa quarta-feira, policiais rodoviários federais apreenderam 35 quilos de maconha em um ônibus de transporte interestadual de passageiros que fazia a linha São Paulo Aurora, no Ceará. O flagrante aconteceu no quilômetro 677 da BR-116, trecho do município aqui de Jequié. Ao realizar a abordagem ao ônibus e fiscalizar o compartimento de bagagens, os policiais encontraram uma mala, uma mochila contendo 52 tabletes de maconha, totalizando o peso de 35 quilos da erva maldita. A equipe de policiais rodoviárias federais identificou uma mulher como proprietária das bagagens e, após ser questionada, ela informou que recebeu a droga em um hotel que fica na cidade de Aracaju, capital de Sergipe, e iria transportá-las até aqui o município baiano de Vitória da Conquista, onde realizaria a entrega desse serviço. A mula disse que recebeu R$1.000 apenas para arriscar a vida e agora está aí totalmente empipinada. Saindo de Jequié, descendo agora para Eunápolis, um suspeito de tráfico de drogas morreu durante uma ação policial naquele município, envolvendo policiais militares da Rondesp. A Rondesp informou que realizava o patrulhamento quando entrou em confronto com traficantes fortemente armados. Um dos homens, conforme os policiais, foi baleado e morreu ao dar entrada na emergência do hospital regional. Arthur Cavalcante Ferraz de Oliveira tinha 21 anos de idade. De acordo com a informação, portava um revólver calibre 32 e uma bolsa com várias porções de maconha e crack. Ele tinha passagens por tráfico e roubo e direção perigosa. Os demais suspeitos conseguiram fugir. Um corpo do sexo masculino foi encontrado na região da zona rural do município de Alcobaça. Moradores informaram ao caso à central de comunicação da 88 Companhia Independente de Polícia Militar. Os militares realizaram os procedimentos legais e acionaram a Polícia Civil. O corpo está em estado avançado de decomposição e apresentava sinais de enforcamento. De acordo com informações, o corpo foi desovado no local. Os familiares confirmaram que o corpo é mesmo do Daniel Belisário Rocha, vulgo Gordinho, que foi espancado e sequestrado no bairro residencial Santos Guimarães, na cidade de Teixeira de Freitas. Uma operação da Polícia Civil de Itamaraju terminou em um criminoso morto, outro preso e na apreensão de uma adolescente. O resistente foi identificado como sendo Gabriel Santos Melgaço, 21 anos. Segundo informações, a equipe da Polícia Civil estava realizando diligências com o propósito de investigar a prática de tráfico de drogas com uso de arma de fogo, supostamente praticado pelo Gabriel Santos. A ação aconteceu na BA 498, quilômetro 01, em um casebre próximo ao Parque Nacional da cidade de Itamaraju. Gabriel era morador do bairro Santa Rita, em Teixeira, e estava trabalhando, atuando livremente no tráfico de drogas em Itamaraju, até bater de frente com a Polícia Civil. Em Feira de Santana, um corpo de um homem foi encontrado em um matagal no bairro Campo do Gado Novo. A vítima não foi identificada até o momento. O corpo, que estava em estado avançado de decomposição, foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica para ser necropsiado. Com este crime que aconteceu ontem, viu? Prestem atenção neste número absurdo que é o retrato da violência no município de Feira de Santana. Até este corpo encontrado ontem, Feira de Santana apresentava 200 homicídios no ano de 2021. Porém, nas últimas 24 horas, umas duas pessoas foram executadas em Feira de Santana, inclusive uma mulher, já ultrapassando, portanto, a casa das 202 mortes violentas em Feira de Santana apenas no ano de 2021. Portanto, aí, este foi o nosso resumão do setor policial desta quinta-feira. Retornaremos amanhã com novas notícias de polícia aqui no seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. 12 horas e 58 minutos. Vamos de informação aqui. Olha, no Noticiário Nacional a gente vai falar sobre a questão aí envolvendo esse maníaco, né, que é procurado por cometer crimes em 3 estados brasileiros. Continuam, então, as buscas por Lázaro Barbosa de Souza, que é considerado um maníaco por cometer diversos crimes, entre roubos, homicídios e estupros. Ele matou uma família inteira no Distrito Federal e fugiu para o município de Cocalzinho, de Goiás, né? E eu vou resumir aqui para vocês a ficha criminal do Lázaro. Gente do céu, é impressionante, viu? O Lázaro Barbosa, ele tem 32 anos, né? E chamado nas redes sociais de serial killer de Brasília, o homem é procurado há 9 dias, né, Marcos? por esse assassinato aí dessa família lá em Brasília. E a ficha criminal dele é extensa. Olha só, 2007, preso na Bahia pelo crime de duplo homicídio, mas fugiu da prisão depois de 10 dias. Em 2009, preso no Distrito Federal pelos crimes de roubo, estupro e porte de arma. Em 2013, laudo aponta características de personalidade como agressividade, ausência de mecanismos de controle, dependência emocional e impulsividade. Em 2014, passa para o semiaberto e é beneficiado com trabalho externo. Em 2016, foge da unidade prisional do regime semiaberto. Em março de 2018, Lázaro é recapturado. Em julho de 2018, foge do presídio de Águas Lindas de Goiás. Em 2019, justiça expediu novo mandado de prisão. E em 26 de abril de 2021, Lázaro teria invadido uma casa no Sol Nascente, né, na região lá de Goiás, em Distrito Federal. E em 17 de maio, fez uma família refém na mesma região. Em 9 de junho, teria cometido um triplo homicídio em uma chácara no Incra 9, em Ceilândia, Distrito Federal. 10 de junho, rendeu o proprietário de uma fazenda, a filha dele, o caseiro. 12 de junho, polícia encontra o corpo de vítima no córrego da Cascalheira, localizado no meio da mata, entre a BR-070 e o DF-180. E no dia 13 de junho, o Lázaro furtou um carro e abandonou na BR-070. Depois ele continua a fuga pela mata. Em 14 de junho, a polícia do Distrito Federal e de Goiás, né, as polícias, fizeram um cerco em 34 propriedades rurais da região e continuaram as buscas. Em 15 de junho, o Lázaro fez três pessoas reféns e atingiu o policial no rosto com disparo de arma de fogo, né? E, se não me engano, ontem também ele atingiu outro policial, né, Marcos Bezerra?
Nossa.
E é impressionante como ele consegue, né, fugir. Tem milhares de policiais, né, no encalço dele aí, mas até agora nada, né?
Sim, sim. Inclusive, eu creio, é pouco provável que ele vá se entregar. Quando a polícia encontrar, vai ser troca de tiro. Ele...
A mulher dele pede que ele se entregue, né? Ela tem medo que ele morra nessa troca de tiros com a polícia. Ele tem uma criança, né, de 2 anos com essa mulher. Tem um outro de 4, né, com outra mulher, inclusive. E Coutinho acaba de enviar aqui para mim que, após denúncias, a busca por Lázaro se concentra em Vale de Girassol. Até helicóptero, né, a polícia está utilizando. Essa região do Vale do Girassol é distrito de Cocalzinho, lá em Goiás, tá? E os militares seguem as pistas de moradores que relataram terem visto Lázaro nessa região. E desde então, um novo cerco foi montado para tentar localizar aí o foragido.
E tem várias propriedades na região, fazendas, sítios, que estão com guarnições da polícia para proteger as famílias que estão por lá por causa dele.
É verdade, está aqui. Ó, a área da mata é de difícil acesso e fica em frente à base montada pelas equipes de segurança que reúnem mais de 200 agentes de policiais do Distrito Federal, Goiás, entre militares, policiais federais, bombeiros e agentes da Polícia Rodoviária Federal. Olha só o que um homem só, né? Apenas um homem, movimentou aí de polícia, né?
Perigosíssimo. Ele, inclusive, estupra, mata e impõe às pessoas aí coisas humilhantes, ficar pelado, sem roupas nas casas para sair, né?
Ele não é normal, gente, não tem condições, mas é muito perigoso,
A gente lamenta as brechas da lei, né, que diante do que ele já tinha feito, inclusive homicídios, a justiça vai dar ainda um regime semiaberto,
né,
para
um cidadão desse. O que o STF tá fazendo aí, né, meu amigo?
É isso.
Olha, eu fico assim, chocada, né? É como eu vi um delegado falar, e eu concordo com ele, a STF está só legislando a favor do crime. Deus me livre, que país é esse, minha gente? Triste realidade. Bem, vamos pelo menos com de boa notícia aí, né, sobre as vacinas, né, Marcos?
O Ministério da Saúde anunciou ontem a antecipação no recebimento de 7 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, produzida pela farmacêutica Pfizer, para o mês de julho. De acordo com a pasta, o Brasil deveria receber 8 milhões de doses do imunizante no próximo mês, mas conseguiu negociar a chegada de mais 7 milhões de vacinas, totalizando 15 milhões de doses em julho. Conseguimos hoje uma resposta da Pfizer, atendendo à solicitação do presidente da República, de uma antecipação de 7 milhões de doses para o mês de julho. Então, receberíamos 8 milhões de doses no mês de julho e vamos receber 15 milhões de doses da vacina Pfizer no próximo mês, o que contribuirá para acelerar a campanha de vacinação, explicou o ministro Marcelo Queiroga. Ainda segundo o Ministério da Saúde, o país deve receber 200 milhões de vacinas da Pfizer até o fim de 2021.
Maravilha. Olha, outra boa notícia, semana passada a gente falou sobre o assunto, né, que muitas gestantes aí estavam mobilizando, né, estava ocorrendo, né, uma mobilização do grupo de lactantes pela vacina. Então, olha só, o Senado aprova a PL que inclui lactantes em grupos prioritários da vacinação contra a Covid. Entenda, o Senado Federal aprovou, na última terça, dia 15, por unanimidade, o projeto de lei 2.112 de 2021, que determina a inclusão de lactantes ou com, né, ou sem comorbidades e independente da idade dos bebês. Né? Então, incluíram no quadro de grupos prioritários dentro da campanha de vacinação contra a Covid-19. Então, essa PL aí, o projeto de lei, né, agora segue para a Câmara para revisão. E a gente espera e torce que a Câmara Federal aprove também, né, Marcos? O resultado, e aí o resultado é fruto também da mobilização do grupo Lactantes pela Vacina, que pressionou os senadores para que a proposta fosse aprovada por meio do movimento iniciado na Bahia, né, que os municípios de pelo menos 5 estados passaram a incluir lactantes e sem comorbidades entre os grupos prioritários de vacinação. Uma pesquisa, gente, realizada pelo Hospital das Clínicas da USP, Universidade de São Paulo, com lactantes que tomaram a Coronavac, indicou a presença de anticorpos para a Covid-19 no leite materno até 4 meses depois da vacinação. Então é isso, né? Uma mãe vacinada, ela acaba imunizando o seu filho, né? Que ela está amamentando. Uhum. Então esse movimento aí, essa mobilização do grupo Lactantes pela Vida, veio muito a calhar. Parabéns a todas as mamães envolvidas e que a Câmara Federal também aprove aí, por unanimidade, esse projeto de lei para que todas as mamães aí que estão amamentando possam tomar a vacina independente da idade do filho. Lembrando que o Ministério da Saúde já liberou a vacinação para quem está amamentando, a criança de até 1 ano. Agora tem município que não está, né, vacinando. Como mamãe que está amamentando até 1 ano. Estão querendo só pouco tempo aí. Enfim. A gente torce para dar tudo certo, né, Marcos Bezerra?
Isso aí.
Então a gente vai encerrar aqui, né, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 17. Ah, antes, deixa eu informar logo, viu? Aí eu lembro hoje, lembro amanhã, eu vou lembrando a vocês. Eu já confirmei com a CDL de Ilhéus, dia 24, que é São João, é feriado no comércio de Ilhéus. Dia 28, segunda-feira, aniversário de Ilhéus, feriado também.
De Ilhéus e da Gabriela FM.
É, aniversário de Ilhéus da Gabriela FM. Então, por isso é feriado. Não, é feriado porque é aniversário de Ilhéus, né? Mas a Gabriela FM aceita os seus parabéns, caros ouvintes. E lembrando que dia 2 de julho, viu, Marcos? Independência da Bahia também vai ser feriado. Então, 24... na semana que vem, 28 na próxima semana, né, após 24, e na mesma semana, dia 2, tem o feriado aí. Mas é isso, todo mundo com muita consciência, né, se cuidando, isso aqui é importante, seja trabalhando ou em casa, nada de estar participando de aglomeração, não é isso, Marcos?
É isso aí.
Ficamos por aqui, né, agradecendo a audiência de cada um de vocês. O Jornal do Meio Dia é um oferecimento da rede UniFTC, vestibular online ou usando sua nota Enem, você tem bolsa de 60%. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda em Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Uma no Calçadão da Jorge Amado e outra na Marquês de Paranaguá. E o Arrasta Pé de Ofertas lá na Supermoda, onde você faz suas compras e parcela em até 10 vezes sem juros. Bem, Marcos Bezerra, boa tarde para você, bom descanso, ótima tarde a todos. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, sexta-feira, com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Um abraço a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, para você uma ótima tarde. Você também, querido ouvinte do Jornal do Meio Dia, que daqui a pouquinho vai ficar com o Pagode Brasil, com a Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.